o texto de 1 Coríntios, no capítulo 13, somente os versículos 4, 5 e 6. E nós vamos tratar deste que é o capítulo dito como o capítulo que fala, que ensina a verdadeira natureza do amor. Este capítulo, ele é muito usado de várias formas, inclusive em dinâmicas familiares. E nós estamos no mês da família aqui na nossa Cibiluz, e é o jargão da nossa igreja, família para ser e pertencer. E nós estamos no mês da família, e o mês da família pede ou traz a mensagem família, cuide bem. Então vamos ler os três versículos, e 1 Coríntios 13, ok, Felipe? No capítulo 13, o capítulo do amor, do versículo 4 ao 6. A leitura diz assim, a palavra de Deus: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Vamos parar por aqui, no versículo 6. Irmãos, quando nós falamos lá no versículo 4, volta um pouquinho, Felipe, só para nós acompanharmos, por favor. Quando nós falamos lá no versículo 4 sobre o amor ser paciente, nós estamos falando aqui para famílias, e a palavra paciência, ela tem uma profundidade muito grande nas informações que ela pode nos trazer. Paciência significa o contrário de ansiedade, de impaciência, de vontade de resolver pelos próprios passos, pelas próprias mãos. Quando você tem paciência, você analisa, você avalia para você dar aquele passo que você está prestes a fazer. A paciência, na verdade, ela vem do Senhor. É um exercício que nós precisamos de fazer todos os dias da nossa vida, porque em todo momento nós temos facilidade em perdermos a paciência. Não adianta colocarmos a culpa na correria do dia a dia. Não adianta colocarmos a culpa na criança que chora, no filho que desobedece. Nada é motivo para você perder a sua paciência. Muito pelo contrário. Quanto mais você exercitar a sua paciência, mais próximo você estará de Deus. Deus te supre com essa condição de aumentar o seu nível de paciência, e você começa, nessa proximidade com Deus, a dar passos mais assertivos. Vamos pensar em famílias. Pais e mães não têm paciência com os seus filhos. Não têm o devido cuidar com os filhos. Acredita que os filhos serão educados pela escola ou na classe da escola bíblica dominical. Quando os filhos estão levando a perder a paciência, eu não quero usar a palavra, né? A palavra mais popular, porque ela é muito chata. Mas quando os filhos estão nos levando a perder a paciência, nós, quantas vezes eu vi isso, entregamos um equipamento eletrônico, um celular, um tablet, alguma coisa com um desenhozinho, e a criança se atém naquilo ali e se acalma, e aí você acabou de delegar o seu ensinamento de paciência ao seu filho para Peppa Pig, para um desenhozinho da internet, e aí vocês pensam assim, vai você, Domingos, lá para casa, para cuidar dos filhos e ver se você vai ter a paciência. Irmãos, a paciência provém do amor. Melhor do que pai e mãe, melhor do que a avó que cuida do neto, melhor do que o filho ou a filha que cuida dos pais. Olha aí, a paciência é dobrada, porque cuidar dos idosos requer muito mais paciência do que cuidar das crianças, acreditem. Essas questões familiares, provindas do amor de Deus, exercitam a nossa paciência no lidar com os nossos familiares. Eu estou falando muito em filhos, porque as crianças não são, né? Não são fáceis. Mas, irmãos, se vocês conversarem, se vocês usarem de artifícios, não vou eu ensinar os irmãos a cuidar dos filhos, mas não deleguem, estejam à frente, tenham paciência, dobrem os joelhos no chão à noite, sozinho no seu quarto, com seu esposo, com a sua esposa, e peçam paciência ao Senhor. Vamos tentar um outro caminho, vamos deixar um pouco o caminho da família, vamos dizer assim, tradicional, o pai, a mãe, os filhos, a vovó com o netinho, ou os filhos com os pais mais idosos. Vamos pensar em outros modelos de família, os filhos adotivos. Eu tenho um amigo que tem um casal de filhos adotivos. Quanta paciência! O menino veio com 4 anos de idade, tem autismo num grau elevado. Quanta paciência! Quanto amor por um filho que nem é sangue do seu sangue, é do coração. Eu acho até que ele exercita a paciência o dobro do que se fosse eu com meu filho. Acredito que sim. Quanto cuidado, quanto carinho, quanta atenção. Psicólogo, cuidado de um jeito, de outro, acompanhamento assim. Gente, será que nós, os casais que não temos filhos pequenos, será que nós adotaríamos uma criança, tiraríamos uma criança da questão de orfandade e traríamos ele para nossa casa e trataríamos com tamanha paciência, se não fosse da vontade do Senhor nas nossas vidas? Vamos avançar mais um pouquinho, outro modelo familiar que requer uma paciência enorme. Eu estava conversando isso com Rogerinha, minha esposa, essa semana. O casal tem, ou tinha, né? Anos atrás, o casal tinha uma vida boa, normal. Ele tinha uma condição de técnico nos anos que a condição de técnico dava um bom retorno. Ela tinha filha estudando faculdade de medicina, enfim. E o marido dela, o provedor da casa, adoeceu. E adoeceu e a doença dele se avolumou e ela ficou mais de 10 anos com paciência, cuidando dele na cama, fralda geriátrica, banho na cama. Quanta paciência, quanto amor. Isso pode acontecer com qualquer um de nós casados que amamos a nossa esposa ou a esposa que ama o seu esposo. Pode acontecer com qualquer um de nós lá na frente. Deus sabe, mas e aí? A paciência está sendo exercida na sua vida para você cuidar, para você ter amor, para você cuidar com excelência? Eu conheço um outro exemplo, um casal que ia fazer 25 anos de casado e naquele ano o marido teve uma crise psicológica muito grave, muito severa. E ela pediu a separação. Eu não vou cuidar de você doente o resto da minha vida, não vou. Irmãos, como assim? Que casamento é esse? Como que ele foi constituído? Como que cresceu esses 25 anos de casado? Como foi isso? Quanta falta de amor, quanta falta de conversa, quanta falta de atitudes, de linguagens do amor, como nós vimos hoje de manhã aqui na igreja. Cadê a paciência? Cadê você encarar aquilo como a vontade de Deus na sua vida? E quando Deus diz não? Não, não é para ter. Não, não vai fazer. Não, não é para se afastar daqui. E quando Deus diz não? Cadê a sua paciência, sabedoria, amor no coração para entender a vontade do Pai? O Pai maior que rege as nossas vidas, que cuida de nós de tantas formas diferentes, de tantas formas maravilhosas, nos carrega no colo. Bênçãos sobre bênçãos, todo dia, só de acordar é uma bênção enorme. E nós? Onde estamos nós nesse contexto? A paciência, ela vem do amor. Como vem a bondade? Diz o versículo, o amor é bondoso. Irmãos, bondade é uma coisa que é espontânea, mas tem a ver com a personalidade, tem a ver com princípios da sua criação, tem a ver com educação, educação de pai e mãe, não educação escolar. A bondade tem a ver com o cuidado que você teve com seu filho. Se ele foi criado, ele cresceu num ambiente não muito favorável, isso acontece, tá? Nas ruas por aqui pelo bairro nós temos aí ambientes desfavoráveis, vizinhos de famílias normais, tranquilos, e ambientes desfavoráveis do lado. É complicado. Então o filho cresce ali meio que vendo aquilo e não tem uma conversa, não tem um acompanhamento, não tem uma didática de ensino conforme a faixa etária. A criança cresce e começa a praticar pequenas maldades, às vezes inconscientemente, depois por querer. Viu o que fez, ninguém viu, mas ele fez. Viu o que fez, ninguém chamou atenção, ele fez. Fez de novo, repete. Quem garante que lá no final vai ser um adolescente ou um jovem mais, como eu vou dizer assim, mais fácil de ser levado para questões erradas da vizinhança que existe na rua dele? Quem falhou? Não teve bondade na criação, não teve bondade, não teve cuidado dos pais com o filho, não teve compreensão, acompanhamento, percepção. A mãe sente, não sente? O pessoal não fala? A mãe sente. Meu filho não está bem. Alguma coisa diz que o meu filho... Sabe? O Espírito Santo de Deus mexe contigo. E você não cuida da sua família bem, e aquilo que deveria de ser uma família totalmente abençoada passa a ter problemas com filhos, problemas com drogas, problemas diversos. Como é que faz? O que faltou? Primeiro, faltou Deus. Segundo, faltou o amor. Terceiro, faltou a percepção, o cuidado, sabe? E o direcionamento para que a criança cresça nos caminhos do Senhor. Irmãos, a gente aprende isso desde pequenininho. Como é que é crescer nos caminhos do Senhor? Olha, se você, filho, estiver ali e aquele rapaz brigar com você, você não vem para casa chorando porque ele brigou contigo, não, que eu ainda vou te bater. Você tem que bater nele, tem que brigar com ele. Que isso? Como assim? Sabe, são crianças em fase de construção da sua personalidade. Como assim? E aí, os adultos que vieram de lares formados debaixo das bênçãos do Senhor, com o cuidado de Deus, eles replicam isso para os seus filhos. Tomam conta, não deixam passar, não deixam acontecer. Irmãos, é impossível que essa receita dê errado. Não tem como. Se você tem paciência, se você tem bondade, com amor, você tem uma família abençoada por Deus. Continuando, lembro, não vamos colocar a falta de bondade, a falta de paciência, na conta da correria do dia a dia. Não. A correria do dia a dia é você que se permite. A correria do dia a dia, normalmente, é falta de planejamento da sua vida. Eu tenho uma pessoa que trabalha, eu trabalho com ele, né? Vamos dizer assim. Essa pessoa, 5 horas da manhã, ele está trabalhando. E aí depois, 6 da manhã, ele vai fazer exercício. Depois, 7 da manhã, ele está trabalhando de novo. Ele tem uma rotina com família, com esposa, com filhos. Ele tem uma rotina de trabalho e de vivência que ele supre todas as necessidades físicas, todas as necessidades mentais, ainda estuda à noite. Cadê como é que se diz, a falta de tempo que o dia a dia... Não, é só falta de planejamento. A paciência é fundamental para manter a harmonia no seu lar, e a bondade é fundamental para o crescimento da sua família de uma forma sustentável, de uma forma saudável. Irmãos, quando falamos sobre a bondade e a paciência, nós falamos sobre dois atributos, somente dois atributos, que são movidos pelo amor. A paciência deve ser usada, inclusive nos desafios diários, conforme a vontade do Senhor. Se nós temos paciência ao lidar com esses desafios, e nós temos bondade nas nossas ações, nós conseguimos demonstrar o quanto nós somos abençoados por Deus. Nós conseguimos demonstrar, aí nós começamos a ser utilizados como ferramentas do Senhor para a proclamação do Evangelho. Você não precisa ser um pregador. Você pode pregar de boca fechada, com a sua própria vida. Pelos frutos conhecereis. A árvore que produz os frutos é boa, o fruto é bom. E quando eu falo sobre o fruto, nem sempre eu estou falando sobre os filhos, tá? Porque tem os casais que não têm filhos. E aí, que fruto a gente entende com um casal que não tem filhos? O que vai ser do seu esposo no futuro é responsabilidade do seu trato, do seu cuidado, da sua paciência, da sua bondade, do seu amor. E o que vai ser da sua esposa no futuro é resultado, é consequência da mesma coisa da parte do homem. Nós somos responsáveis. Isso é frutificar. Não quer dizer somente os filhos que vêm. Quer dizer o amanhã. Quer dizer o próximo, a próxima fase. Você vai subir de nível ou você vai perder um coraçãozinho, dois, e vai descer de nível? Pensemos nisso, irmãos. Quando o versículo fala que o amor não é invejoso, não se vangloria e não se orgulha, a gente entende isso na questão, no quesito família, como a importância de celebrar conquistas sem se ufanar. Qual é o pai ou a mãe que não tem orgulho do seu filho? Todos nós que temos os filhos sucedidos de uma forma normal, não precisa de ser muito bem sucedido, super dotado, não, a forma normal. Nós temos orgulho dos nossos filhos, mas esse orgulho, ele não tem a ver com essa questão da pregação do amor, porque ali está falando o amor como eu amo, eu não me orgulho de mim, eu tenho humildade, eu sei o lugar que Deus me colocou, lá embaixo, eu sei que não é para ter inveja, eu sei que, como diz ali, que não é para se vangloriar, não é para se orgulhar de si. Mas, quando você vê a conquista dos seus filhos, quando você vê a conquista do seu irmão, a conquista do seu pai, da sua mãe, quanto que eu aprendi com os meus pais, quantas conquistas, e aí nós vamos nos orgulhar deles, e eu vou deixar uma dica aqui, quando nós nos orgulhamos, quando nós temos uma vitória, quando nós temos uma bênção dessa nas nossas famílias, nós não podemos nos esquecer, é importante celebrar as vitórias e o sucesso dos nossos próximos. E aqui em Família Sibiluz, celebrar o quanto que nós damos passos milagrosamente enormes, como uma igreja pequena que somos, devido ao amor dos irmãos pela causa, ao amor dos irmãos pela família Sibiluz, devido aos irmãos se sentirem pertencentes e até orgulhosos de pertencer a uma igreja tão pequena, diminuta, e uma igreja tão atuante socialmente no seu bairro, uma igreja tão abençoadora de outras vidas. Irmãos, muitas outras por aí não têm esse mote, muitas outras por aí não têm essa bandeira. Continuando, vamos para o 5, Felipe, que o tempo urge. O 5 diz assim: o amor não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. Irmãos, o não maltratar, vamos lá, maltratar é resultado da maldade no coração. Ninguém maltrata espontaneamente. Vem cá, por favor, que eu vou lhe dar um beliscão. Isso não existe. Não é assim. As pessoas que maltratam, elas têm a maldade no coração. E aí vem aquela questão: que maltrato é esse? Irmãos, qualquer ação que venha a significar algo que seja danoso ao próximo é um maltrato. Você maltrata as pessoas quando você olha de cara feia. Você maltrata as pessoas quando você fala do próximo. Você maltrata as pessoas quando você fala de alguém e esse alguém não está ali te ouvindo para se defender, falar mal dos outros. Que maltrato! Cadê o seu amor? Mas, felizmente, graças a Deus, na nossa igreja não tem disso. Nós não procuramos os próprios interesses. O amor não procura os próprios interesses. O que é o amor procurar os próprios interesses? Se você é abençoado por Deus e você usa daquela bênção em prol de outros interesses que não sejam da vontade de Deus, você está em pecado. Cadê a sua bondade, cadê o seu amor, cadê o seu cuidado? Quer dizer, você recebe uma promoção e a primeira coisa que você faz é pisar no de baixo. Como assim? Que isso? Que amor é esse? Pior, no dia você recebeu a promoção dois dias atrás e no dia anterior você celebrou com a sua família, fez um almoço, todo mundo feliz que você foi promovido. Aí no primeiro dia lá no trabalho da promoção, você fala para o cara como se fosse: irmãos, como se fosse um traste. Não, não, não se trata ninguém de forma rude, grotesca, não é para isso. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim: não trate os funcionários dessa forma. Mesmo que você fosse o chefe deles, pior se você for o chefe deles. Não trate ninguém mal, não é para isso, não é para os próprios interesses estarem acima do relacionamento com o ser humano. Irmãos, o amor não se ira. Já ouviram a garotada, gente pequena, sabe, gente miúda, aí fala assim: eu odeio isso. Como assim? Cadê o ensinamento desse pai, dessa mãe? Sabe o que é ódio? Sabe o que é ira? Sabe o que é guardar rancor? Não sabe, é tão miudinho. Mas ouviu alguém falar e achou engraçadinho e sai replicando. E o papai e mamãe acham: olha só o que, que ele diz. Não, irmãos, conversem, cuidem. Nós estamos num mundo onde nós não conseguimos, não tem como. É o pior negócio que tem, é você enclausurar um filho. Esse aqui eu vou proteger, ele não vai ter problema nenhum na vida. Errado. E quando você tem a vida normal do seu filho, que ele vai para a escola, lá ele aprende. Aprende com outro. E aí volta para casa falando: eu odeio isso, eu odeio aquilo. Como assim? Não sabe o que está falando. Mas vamos ensinar, irmãos. Não é para isso. Irar-se contra alguém é uma coisa muito séria e muito profunda. E é completamente contrário ao amor. Não é para isso. E guardar rancor? Cadê o perdão? Não tem perdão? Não guarda rancor de ninguém, gente. Para quê? Uma vez, eu estava no centro do Rio e uma pessoa veio, falou comigo. Era uma pessoa que eu vi uma vez na minha vida, uma vez só. E ele veio e falou comigo assim: me desculpa abordar o senhor. O senhor lembra que o senhor trabalhava na empresa assim, assim, assim? Sim, lembro. Lembra que eu fui procurar o senhor? Bom, lamentavelmente, não lembro. Mas é que eu fui procurar o senhor para buscar uma, vamos dizer assim, uma vantagem. E o senhor foi mais duro comigo um pouco. E eu achei o senhor uma pessoa fora do contexto. Um cara, como é que eles falam? Metido, um cara... Só para vocês entenderem, eu trabalhava em compras, tá? Eu era da área de compras de uma multinacional. E eu tinha comigo, dos meus princípios cristãos, não favorecer ninguém. E não favorecia mesmo. E o rapaz veio buscar um favorecimento. Naquele momento, meses depois, eu já nem lembrava dele, ele me encontrou na rua e veio me pedir desculpa, porque o pensamento dele para comigo foi errado. Porque ele reconheceu o erro nele próprio e me pediu desculpa. E eu falei: rapaz, está desculpado, nem lembrava. Mas o perdão, sabe, no seu coração, como é que você cuida disso? Ou você guarda rancor? Olha, eu já perdoei, mas eu não quero ver pintado de ouro, não é assim que fala? Não quero ver pintado de ouro. Como assim? Que perdão é esse? Olha só, você perdoou, perdoou, vai lá, dá a mão, busca ajudar, busca cuidar, é seu irmão, é uma pessoa igual a você. E aí ele promete mundos e fundos para você, ele promete que vai fazer, ele promete que vai acontecer, ele promete que vai se comprometer contigo, e todas as promessas dele dão em água. Você vai guardar rancor? Por quê? Perdoa. Sabe? Vira a página. Não é por aí. E para terminar, no versículo 6, diz lá que... Versículo 6, Felipe. Diz lá que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E aí eu tenho, só para fechar a palavra sobre essas cinco, vamos dizer assim, esses benefícios que o amor nos traz, só para fechar a palavra. A injustiça você pode sofrer injustiça. E aí nós vemos famílias rompidas pela injustiça do marido para com a esposa. Famílias rompidas pela infidelidade do marido para com a esposa. Famílias rompidas por tantos momentos, por tantas formas diferentes. E você, que foi a pessoa que sofreu a injustiça, quer seja o esposo ou a esposa, você guardou aquele rancor ou perdoou? Você virou a página e limpou o seu coração e tem amor? Já vimos isso. As pessoas têm diversas circunstâncias entre esposo e esposa e se separam. Aliás, eu lembro sempre, quando falo em separação, eu lembro que eu tenho uns documentos da família da minha esposa, onde a avó dela, Dona Teresa, em 1932, buscou se desquitar do avô dela, porque ele era ele traía a avó dela. Ele não era fácil. Só que em 1932 não tinha divórcio. Pediu desquite. Famílias católicas, famílias estabelecidas, isso era uma vergonha total. E Dona Teresa fez e pegou a parte dela e cresceu na vida dela e cuidou e criou os seis filhos e deixou bens para os seus seis filhos. E ele torrou tudo, acabou com tudo, morreu largado. E já vimos também diferente. Separação, tal, passou, traição, coisa. Aí a pessoa lá com vamos dizer, a esposa da vez, né? A namorada da vez, morando lá com ela, adoeceu de câncer. A esposa chamou de volta. A amante, a namorada, não quis cuidar. A esposa chamou de volta e cuidou até o falecimento dele. Exemplo de amor, sabe lá quantos outros exemplos nós temos de famílias de tantos jeitos diferentes. E aí, você que tem amor, não se alegra com a injustiça, mas você perdoa. Você se alegra com a verdade. A verdade é muito, é uma palavra de muita profundidade. Quando você se alegra com a verdade, volta lá atrás, você se orgulha dos seus e você cuida dos seus e você traz os seus filhos na igreja. Você traz os filhos na igreja e acompanha eles ali para que eles sirvam ao Senhor e você cria eles ali naquela circunstância. Ajuda. Gente, a igreja não é a solução. Eu vou pedir para o pessoal da música que pode vir. Eu sempre quis fazer isso, é a segunda vez. Pessoal da música, tenha bondade. Mateus, tenha bondade. Então, o amor se alegra com a verdade. Irmãos, verdade é totalmente o oposto da injustiça. É totalmente o oposto das coisas erradas. E a verdade demonstra que você tem honestidade. Demonstra quem tem honestidade que tem integridade. E é a palavra verdade. Tem as vertentes integridade e honestidade e fica da seguinte forma. Cadê a integridade e a honestidade quando você aceita um troco errado? Simples, né? Cadê a integridade e a honestidade quando você vai se levantar num restaurante para ir embora e você vê um cordão, uma pulseira, enfim, no chão? Duas coisas vêm na minha mente. Primeiro, se não é num restaurante, eu estou passando, eu não pego porque não é meu. Integridade, honestidade, vindas da verdade que está no seu coração, fruto do seu amor. Se é no restaurante, eu pego e levo lá na gerência e falo bem alto, quem é o gerente aqui? A moça do caixa e tal, para demonstrar que eu estou entregando alguma coisa que eu achei lá em cima, no andar no andar de cima. E que ela guarde porque alguém há de procurar, ou não. Enfim, não é problema meu, a minha integridade me leva a não absorver, não reter, não ter, não aceitar nada que não seja meu por direito. E a minha integridade me leva a cobrar, a requerer, a buscar, a ter o que é meu por direito. Irmãos, são questões que se colocam a partir do amor para todos os familiares. Portanto, deixo para vocês, sejam honestos e íntegros em todas as suas ações, encorajem a justiça e a verdade no relacionamento familiar, tanto com seus filhos quanto com seus pais. Seus pais podem errar e você pode ajudar a abençoar a vida dos seus pais, ajudando-os a se acertarem no erro deles. Não é virar as costas. São seus pais. Então, irmãos, procurem isso. Por quê? Porque, como diz no capítulo 13, no versículo 7, que nós não lemos, mas vamos ler agora, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Dessa forma, eu termino a mensagem e agradeço muito a atenção dos irmãos, lembrando que tudo baseado no amor.